Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor de literatura francesa e tradução da Universidade de Brasília, Eclair Antônio Almeida Filho. Com mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado na Universidade de São Paulo, Eclair é especialista na obra do poeta francês Jacques Prévert, bem como em temas relacionados à tradução poética, literária e filosófica. Ele hoje vai nos falar de sua tradução para o português de O Gato e o Diabo e Os Gatos de Copenhague, dois textos escritos em inglês pelo escritor irlandês James Joyce em 1936, livro que sai publicado no Brasil agora pela editora Lume, de São Paulo. Vamos conversar com o autor. Eu gostaria de saber, primeiramente, onde foi que surgiu o interesse de Eclair pela língua e literatura francesas. Fale um pouco da sua formação e estudos.
Boa tarde, Margarida. O meu interesse inicial pela língua francesa e pela literatura francesa surgiu durante a minha graduação em Ouro Preto, mais precisamente no ano de 1995, quando eu conheci a obra do poeta Jacques Prévert, mais especificamente o livro Parole. Era um livro de temas que me chamavam a atenção, além de uma bela poesia calcada no temas do cotidiano, com muitos jogos de palavras. Então eu decidi que eu estudaria Jacques Prévert e, por conseguinte, literatura francesa, o que eu vinha fazer durante meu mestrado no UFRJ, de 1998 a 2001, e depois eu dei um prosseguimento no meu doutorado na USP de 2001 a 2006.
Mas você estudou na Aliança Francesa, não, por exemplo? Foi autodidata.
Sou autodidata. Eu comecei, meu primeiro contato com a língua francesa foi em 1987 por um curso da editora Globo que ia para as bancas semanalmente em 72 fascículos, chamado C'est Facile. Mas só na universidade é que eu tornei isso uma área de interesse. E a tradução também é porque eu tinha vontade de ver aqueles textos do Jacques Prévert que tanto me agradavam, me estimulavam. Gostaria de vê-los em português. Então, acho que é um dos desejos do tradutor, não no sentido profissional da tradução, no sentido amador, né? Aquele que ama a profissão e escolhe o ofício, né? Como diz os franceses, o métier, né? Então, foi esse meu contato.
Você traduziu o Prévert ou não?
Eu tenho traduções, mas
pessoais, não
pessoais
houve uma publicação.
Porque há problemas de direitos
ainda, né?
Autorais, aí é difícil. E é difícil também no Brasil publicar surrealismo. Ou autores, há pouquíssimo, um movimento que já tem 91 anos, né? Que começa, vamos dizer, oficialmente com o primeiro manifesto em 1924, o Manifesto d'André Breton, há pouquíssimas obras publicadas no Brasil. Então, é difícil publicar. E o Prévert também, como é um autor considerado de linguagem difícil, tal, até hoje ele só foi publicado no Brasil ou em coletânea, né, sempre pela Cosaque Naïf, ou teve o seu livrinho de contos. Mas aqui também é coletânea. A primeira do Silviano Santiago, de 85. Mas nunca ele teve um recueil, né? Um conjunto de poemas publicado integralmente. Mas aí eu já publiquei, vou publicar ano que vem, um outro poeta surrealista, que é o Robert Desnaux, que era muito amigo também do Prévert, tá? Porque ele entra em domínio público. Mas tem esse problema também, né? Porque os surrealistas também ainda não entraram em domínio público.
Você criou na Universidade de Brasília um grupo, né, para transpor obras importantes de filósofos. Esse grupo está em ação, já produziu que traduções? Poderia falar um pouquinho a respeito?
Sim. A gente vem assim com experiência de... é um grupo, mas são várias áreas, são várias frontes, né? De acordo com a afinidade de cada membro, né? A gente vem desde 2012 traduzindo. A gente já traduziu As Epifanias, do James Joyce, Gestas e Opiniões, do Dr. Fostrol, do Offre Jarry.
Reúne também vários idiomas, inglês,
principalmente
francês,
inglês, francês e espanhol. Espanhol é mais recente. Mais recente porque eu comecei a receber alunos no mestrado que se interessam por literatura de língua espanhola. E como nós temos uma espécie de parceria com as editoras Lume e a Nefelibata, que a Nefelibata é uma editora artesanal, não faz livros no processo industrial, nós temos um como desaguar essa produção toda. Então a gente determina assim, geralmente para Nefelibata são livros de literatura francesa do final do século XIX, porque o seu editor, Camilo Prado, tem essa predileção. Para Lume são autores mais contemporâneos, né? Já publicamos lá Maurice Blanchot, eu e Amanda Bentes Casal, publicamos quatro livros do Blanchot e vamos publicar no que vem mais duas obras do Blanchot. Então, temos publicado volumes da obra de Edmond Jabès, inclusive com apoio da própria família do Jabès. Então nós temos um grupo que funciona de acordo com as afinidades. Eu vejo com cada membro, são em torno de uns 15 membros, mas a gente trabalha, como eu disse, em frontes, né? Nem todos, nunca fizemos uma tradução com 15 pessoas. E, por outro lado, a experiência em grupo torna a tradução mais enriquecedora para nós. Porque a gente
Fazem em conjunto?
Fazemos em conjunto, nós dividimos as tarefas, capítulos, mas revisamos todo o material conjuntamente. Então, há essa troca de experiências. E é uma forma também de equilibrar, né, as interferências pessoais na tradução também.
Isso é interessante, né? A tradução poética é uma traição?
Isso é sempre uma pergunta. Eu vou responder um pouco também como um trocadilho que há em catalão, do tradutor até do Joyce em catalão, que é o Joaquim Malafré. Ele diz, se traduzir, né, trair é triar. É também saber escolher a traição. Eu tento ser fiel a... Quando eu digo, eu tento ser fiel a uma certa poética, mesmo que essa poética seja a que eu imagino que seja. Então eu fico preocupado em não jogar contra o escritor. Eu tento ser...
Mas ao mesmo tempo fazer com que funcione na língua de chegada.
Sim,
né? Porque senão...
Sim. Eu tento ser honesto com o escritor, não tento nem deixá-lo melhor do que ele é, nem deixar pior do que ele é, mas talvez essa traição seja a nossa interferência pessoal, que é inerente ao trabalho de tradução. Não há como, né?
São as contingências das línguas. Expressões, às vezes, que não são traduzidas. A gente tem que fazer uma paráfrase, uma frase em torno, tem que buscar um equivalente, porque não podemos dizer exatamente a mesma coisa. Mas
ou traduzir com métrica, ou com rimas.
Traduzir poesia é mais difícil do que prosa, não?
O curioso é porque eu tenho mais tradução poética do que de prosa. Ou tradução filosófica, que também no caso de Blanchot, é quase uma tradução poética. Então, recentemente, eu decidi, assim, intuitivamente, a traduzir mais prosa do que poesia. Até como uma espécie de exercício também.
Estamos conversando com o tradutor de Joyce, professor Eclair Antônio Almeida Filho. Voltamos já.